Estamos no CBN Maringá, primeira edição, dentro do CBN das empresas, na Atlas, Marcas e Patentes. Vamos continuar falando sobre marcas. Vamos falar principalmente agora sobre o que a gente chama de propriedade intelectual. E o meu entrevistado é o economista José Leonardo Quintino. Senhor Leonardo, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. É uma satisfação, uma honra. Eu sou ouvinte da CBN. Acompanho o seu trabalho.
Obrigado.
Vamos lá, vamos começar.
Como se diz, então, o que é a propriedade intelectual? Porque ela vai além da marca, né?
Vai além da marca. A gente tem, vamos pegar assim, para o empresariado entender. Numa empresa a gente tem diversos ativos, né? Ativos imobilizados, a carteira de clientes, né? Uma série de coisas que contam no balanço da empresa para valorar aquela empresa. A propriedade intelectual, ela também passa a ser um ativo. A marca, um produto, um design de produto que foi desenvolvido, uma tecnologia, também pode ser um ativo. E principalmente hoje, nessa economia 4.0 que a gente está vivendo, onde as empresas estão enxugando e o ativo conhecimento, a principal diferenciação, né, competitiva, a propriedade intelectual passa a ter uma relevância ainda maior. Isso, os empresários têm que entender que isso gera valor, isso gera cifras, né? Os ativos intangíveis. Então é uma coisa, um assunto bastante importante e que gera recursos, gera valor para as marcas, né?
Estava conversando com o Zé Leonardo aqui um pouquinho antes da entrevista, quando a gente fala de propriedade intelectual, que vai além da própria marca, tem aquilo que é tangível e intangível. Aí eu estava comentando com ele, pô, uma empresa, por exemplo, inventa um maquinário novo, um maquinário revolucionário. Eu posso patentear esse maquinário. Mas você estava falando de Maringá, que tem as empresas de TI, que produzem softwares, por exemplo. Aí você fala assim, Jus, aí já é uma outra história. Né? Por isso que é importante valorizar a marca.
Eu estava contando aqui para você, né, que o software é como se fosse uma literatura, um livro. Né? Você tem uma linguagem e que você conta uma história dentro daquela linguagem para que execute algumas tarefas, algumas rotinas. Então, se eu tenho um software e você desenvolve um outro software com uma outra linguagem, com uma outra narrativa, já mudou o produto, mesmo que ele faça as mesmas coisas. Então, esse software ele não é passivo de proteção. Entretanto, se você pegar as big techs hoje, mundialmente falando, por que elas têm um valor de mercado tão grande? Leia-se na Nasdaq, né, nos Estados Unidos, na Bolsa, né, tecnológica. Porque a marca está conectada com produtos e serviços que resolvem problemas assim, numa escala global. E com isso você tem uma marca que é um ativo intangível dessas empresas e ela passa a ter um valor de mercado muitas vezes maior do que todos os outros ativos, escritórios e todos os outros ativos dessas corporações. Então, investir em marca é uma coisa hoje, é uma situação de diferencial competitivo. Muitas vezes faz a diferença entre um crescimento de longo prazo e um não crescimento.
O Zé Leonardo estava comentando comigo também que as empresas, a gente tem muitas startups, empresas que surgem, crescem rápido, pequenas empresas, até microempresas, né, que crescem muito rápido, e às vezes os empresários não ficam muito atentos a essa questão da marca. E algumas delas sofrem aportes econômicos, algumas delas viram um negócio interessante, tem muita gente que quer investir nisso. Para uma empresa entrar no mercado maior, para se tornar um atrativo de grandes investidores, ela tem que se preocupar com a marca, tem que se preocupar com a propriedade intelectual.
Ela deve, hoje é fundamental. Por quê? A gente como consultores, né, a gente recebe contatos de vários grupos de investimento nacionais, internacionais, buscando por ativos. Né? Esses grupos de investimento, esses fundos de investimentos olham as empresas como ativos. Né? E quando você vai apresentar esse ativo, muitas das vezes, quando você vai fazer a valoração, você considera só aquilo que é tangível. Mas hoje, principalmente com as empresas investindo muito no mundo digital e arrebatando centenas de milhares de fãs, de clientes, Brasil ou mundo afora, essa marca passa a ter uma relevância muito grande. Então a gente tem orientado os nossos clientes e feito um trabalho em parceria com a Atlas e com escritórios de contabilidade para que a gente consiga valorar a marca e colocar essa marca no balanço patrimonial da empresa para que, de tempos em tempos, a gente consiga avaliar a evolução desse ativo. Então, quando um grupo de investidores tem esse ativo na mão e ele vê que realmente o ativo intangível está lá, está mensurado, tem uma fórmula, tem uma estrutura de cálculo, isso faz com que o valor da empresa cresça bastante e torne um ativo mais atrativo para quem vai investir.
Senador, agora eu vou falar um pouquinho sobre tudo isso que você disse dentro de um mercado bem específico, Maringá. Maringá é um espaço de grandes oportunidades. Empresas de TI, por exemplo, crescem muito. A gente tem no Master Plan os pilares do crescimento, que envolve saúde, por exemplo, no mercado financeiro. Os empresários da nossa cidade, eles estão atentos a isso? A gente tem uma parte dos empresários preocupados, já que eles têm empreendimentos que podem crescer muito, se preocupar com a marca, com o que eles têm de propriedade intelectual?
Gilson, acho que é difícil a gente colocar isso numa generalização. Né? A gente tem, sim, aqui localmente, empresas que fazem isso, que estão com um trabalho bem desenvolvido, né? Tem assessorias, a parte jurídica, cuidam bastante da marca, mas nós temos um grande contingente de empresários que até já tem o registro da sua marca, mas não protegem, não cuidam desse ativo. E aí que é muito importante você... Acho que nós estamos aqui na casa, né, da Atlas, que é uma empresa diferente do mercado, que faz uma gestão desse ativo, né, desde a empresa que está começando até aquela empresa que já se internacionalizou, está no mercado internacional, fazendo exportação, enfim. Então, esse acompanhamento por um profissional capacitado vai evitar, primeiro, que você tenha problemas de usar uma marca ou usar uma tecnologia de alguém que tem essa propriedade, e também que você faça com que esse ativo se valorize. Então, é um neném ali que você precisa cuidar muito bem para que ele se emancipe e consiga ter uma vida que seja longa, né, e bastante profícua. Então,
isso vem muito do empresário. Os empresários ainda têm aquela mentalidade de que abrir um empreendimento, montar uma empresa, é aquela coisa muito simples. Montamos a empresa, colocamos ela para funcionar, o nome dela, a marca dela é algo pouco relevante. As pessoas devem tomar um pouco mais de cuidado, porque isso implica em futuro da empresa. Quer dizer, se você pensar que a sua empresa pode começar pequena, mas ela pode se transformar num grande empreendimento, num grande negócio.
É aí que está, né? Acho que olhando um pouco para a conjuntura econômica, a gente vê que muitas pessoas que saíram do mercado formal de trabalho vieram para o empreendedorismo. E a gente tem pesquisas que apontam, né, que quando o empreendimento ele nasce por uma necessidade, existe muito menos preparação, existe muito menos um estudo e muito menos orientação para que essa empresa já nasça forte. Agora, quando a gente tem um empreendedorismo mais por oportunidade, aí você vê realmente essa preocupação de buscar um contador, buscar um profissional na área de propriedade intelectual, para que ela nasça já com uma marca que possa virar realmente um ativo importante e preterido aí no mercado. Então, nós temos esse fator conjuntural, mas como eu falei, não trazendo generalização, a gente tem gente que já nasce pensando realmente na logomarca, criando um design diferenciado e já fazendo um investimento já no início da empresa nesse ativo marca, né, por exemplo. Então, tem sim, tá? Então, nós temos essas duas
situações. Você considera que a gente está avançando muito? O brasileiro está preocupado um pouco mais com o futuro da sua empresa, com a sua marca? Ou a gente ainda é um pouco descuidado? A gente não para para pensar que a nossa produção intelectual, por exemplo, o desenvolvimento de ciência e tecnologia, o desenvolvimento de grandes empreendimentos, eles têm que ter esse cuidado com o registro, com a propriedade intelectual?
Gilson, a gente tem conversado aqui com profissionais de desenvolvimento de design e eles nos relatam que nunca foram tão procurados como eles estão sendo nos últimos anos. É um bom sinal. Porém, eu esperaria que o ritmo fosse um pouco mais acelerado. Uhum. Se a gente tem aqui, por exemplo, a Universidade Estadual de Maringá, se você fizer uma busca, né, nos registros ali de patente ou nas cartas patentes, a gente tem um número bastante pequeno. Então, o primeiro registro, até da Louçucar, né, veio ali no final dos anos 90. Eu tive a oportunidade de conhecer em 2013, eu estive na Coreia do Sul, e eu visitei alguns parques tecnológicos que recebiam empresas que eram incubadas ali, tinham uma parceria muito próxima com as universidades, e aí elas passavam a ter uma atuação global. Eu visitei uma empresa incubada que eles exportavam 100% da sua produção de ovos para o Japão. E eles desenvolveram duas máquinas que conseguiam colocar em caixas diferentes, totalmente automatizada, ovos de tamanhos diferentes, e processavam, limpavam esses ovos, deixavam com uma característica bem interessante. Na parede desse empresário tinha 3 cartas patentes.
Então, ou seja, por menor que fosse o empreendimento, por mais simples que fosse a tecnologia que ele desenvolveu, era uma propriedade intelectual, era algo que ele registrava.
Possivelmente essa tecnologia ela veio da universidade e foi para essa empresa que estava numa incubadora. Então a ligação entre a universidade e o mercado ela é muito estreita e benéfica para ambas as partes, né? E a gente vê ainda, melhoramos bastante, mas ainda a gente está muito distante desses países, né? Que hoje são líderes em quantidade de patentes depositadas.
Os norte-americanos, por sinal, patenteiam
muito,
tudo.
Muito. Mas se a gente pega um país como a China, por exemplo, hoje é uma liderança global, né? Então, empresas que nascem também lá pequenas já estão preocupadas com essa questão da propriedade, né? Então, acho que a gente poderia avançar um pouco mais.
Obrigado pela conversa. Conversei com o José Leonardo Quintino, ele é economista, falando sobre a propriedade intelectual, a importância de você valorizar a sua marca, a sua produção, que aquilo é um bem, inclusive, intangível, mas que tem um valor, às vezes, maior do que a própria empresa que você administra.